Olá, ouvinte da Gazeta do Povo. Eu sou Rodrigo Guedin, editor de Nova Economia. Este é o 11º programa do nosso podcast. E hoje está comigo Pedro Burgos.
Olá, Guedin. Prazer estar aqui no podcast Nova Economia. Prazer falar com todos os ouvintes da Gazeta do Povo.
Desta vez, em loco, né, Pedro?
Em loco. Estou aqui em Curitiba. Passei uma temporada aqui, 2 meses e meio, trabalhando como consultor de produtos digitais. Hoje é, na verdade, meu último dia aqui em Curitiba. Depois eu estou de volta para São Paulo, mas foi bem bacana a experiência.
A ideia de convidar aqui é para falar um pouco desse período que você passou e entrar aí num dos assuntos, ou se não for o assunto favorito de jornalistas, que é falar de jornalismo.
É verdade, a gente gasta bastante tempo falando sobre a profissão, sobre o que está dando errado, sobre como que a gente vai revolucionar essa coisa toda. E parte do motivo do tempo que eu tive aqui foi tentando resolver algumas questões, ou pelo menos avançar em alguns dos principais problemas da nossa profissão.
Eu acho que uma boa forma de a gente começar esse debate é você fazer um resumo desse período que passou aqui na Gazeta do Povo.
Certo. Bom, eu vim para cá, primeiramente eu comecei um projeto chamado Impacto.jor, que é um projeto para medição de impacto no jornalismo. Isso quer dizer o seguinte: a gente está habituado a usar métricas de publicidade para medir o sucesso do jornalismo, ou seja, a gente mede o sucesso de uma reportagem em número de visualizações de página ou de usuários, e a gente acha que é possível medir de outras formas, maneiras mais qualitativas, ou de referências por influenciadores, enfim. E eu comecei a desenvolver um projeto de fazer uma ferramenta que ajudasse a monitorar esses outros tipos de impactos não estritamente numéricos. E esse projeto foi iniciado lá em janeiro, e eu recebi um apoio do Projor e do Google News Lab para fazer esse projeto, e a gente juntou 5 parceiros para começar: Gazeta do Povo, o próprio Google é o financiador, a Gazeta do Povo, a revista Veja, a Folha de São Paulo, o Nexo e a Nova Escola. E inicialmente eu vim fazer tocar um pedaço desse projeto aqui em Curitiba. Mas acabou que a gente, conversando aqui com o diretor de redação, eu estava acabando uma temporada nos Estados Unidos, e seria interessante aplicar algumas das coisas que eu tinha visto lá no mestrado e na minha experiência profissional nos Estados Unidos aqui na Gazeta, que é um jornal que está fazendo essa virada agora, né, de que acabou com a edição diária de papel, está virando só digital, está com uma estratégia agressiva nacional, e eu achei que eu podia ajudar um pouco como consultor, ou seja, um pitaqueiro profissional. Então foi uma experiência interessante ter uma certa liberdade de fazer sugestões sobre como que o produto aqui pode avançar. E foi legal, porque eu achei um ambiente bastante propício a experimentações, a novas ideias, e na verdade, conversando com colegas na mídia do resto do país, há bastante interesse no que a Gazeta está fazendo agora, porque vários jornais estão cogitando esse pulo, né, de passar para uma edição só digital. Afinal, as pessoas consomem informação primordialmente nos smartphones, no computador. E então está todo mundo observando se a Gazeta, esse movimento que ela começou, se vai dar certo ou não. Então, participar desse processo, desse projeto, né, tendo liberdade de transitar aqui por diferentes áreas, dando ideias, foi bastante bacana para mim como um aprendizado, e eu acho que várias pessoas aqui que tiveram, de alguma forma, foram impactados pelos meus pitacos.
Com certeza. Pedro, eu tenho a impressão, é só isso mesmo, uma impressão, de que há muita boa vontade e interesse em avançar as métricas que se usa para, enfim, quantificar, para avaliar o jornalismo que se faz. Mas não é uma questão só de interesse e de boa vontade. Existem outras questões que acabam interferindo e muitas vezes dificultando esse avanço. Isso você considera na sua pesquisa? Eu imagino, eu tenho certeza que sim, mas indo além, como você vê ou acha que a gente pode superar esses obstáculos?
Eu acho que essa é a pergunta fundamental, né? Eu acho que as pessoas, a gente está atrelado a essas métricas antigas porque é assim que o jornalismo funcionou, ou na prática, como o jornalismo se pagou, né? Como o modelo de mídia, de maneira geral, foi sempre atrelado à publicidade, quanto maior o alcance, ou seja, mais pessoas estavam abrindo as páginas, mais usuários lendo as matérias, maior era o sucesso do jornalismo, porque ganhava mais dinheiro com a publicidade. A partir do momento que a publicidade ela está em todos os lugares na web, cada visualização de publicidade vale menos dinheiro, né? Isso é uma questão puramente matemática. O dinheiro dos anunciantes não é infinito, e o chamado inventário, ou seja, os espaços para anunciar, ele tende ao infinito, ou seja, cada unidade vale menos. Então, essa ideia de que é necessário que a gente diminua um pouco a obsessão por aumentar o alcance, ela é bonita no papel, mas na prática ela é também necessária, porque o modelo de negócio está mudando, né, de um modelo estritamente financiado pelos anunciantes para um modelo cada vez mais financiado pelos assinantes, né? E eu acho que essa ideia de buscar métricas diferentes, ela vai ao encontro dessa tendência. Ou seja, a gente precisa explicar para a sociedade que o que a gente faz é interessante, é relevante, né? Não só para o leitor, mas para a sociedade como um todo. E eu acho que a gente buscar para um leitor, né, quando a gente fala que o jornal teve X visualizações, isso não é tão relevante para ele, né? Mas se a gente fala que uma reportagem que a gente fez sobre... Vou dar um exemplo bem aparentemente bobo, mas a Gazeta do Povo fez uma reportagem sobre uma quadra de basquete, que é uma praça que o pessoal jogava basquete, e dias depois a prefeitura foi lá e deu um trato na quadra, então o pessoal que joga ficou mais satisfeito, né? Eu fui jogar basquete no domingo nessa quadra, né? Então parece um negócio trivial, mas graças ao jornalismo, o pessoal teve a vida deles melhorou numa função bastante prática, assim. Uma coisa que eles gostavam agora está melhor, a qualidade é melhor, né? E muita gente não sabe dos efeitos do jornalismo. O jornalismo está fazendo isso o tempo todo. Toda hora você vê um jornal regional na TV falando de um buraco na rua e que depois mostrando a insatisfação da população, e a população vai lá e faz alguma coisa. Então, essas pequenas histórias precisam ser ditas. E usar isso como métrica é interessante, porque ela vai contribuir para que a gente ganhe na outra métrica, que é o assinante, né? À medida que os veículos estão se posicionando para ter mais assinantes, faz sentido a gente dar uma prestação de contas para os leitores, para essas pessoas que estão apoiando o nosso trabalho, de para que a gente está fazendo o que está fazendo.
E para os profissionais também, imagino. Bom, eu sinto isso, né? Há um incentivo maior para ir atrás das histórias que importam.
Com certeza. Essa é uma das principais funções, assim, da ferramenta. Ela ainda está bem no início, e eu acho que ainda tem questões de como que cada redação vai utilizar. Mas vou dar um exemplo de um outro parceiro desse projeto. A Folha de São Paulo, ela tem um relatório de furos, né? Então, todo repórter ele é avaliado sobre se a editoria dele conseguiu furar outros veículos, ou seja, conseguiu dar uma notícia antes. E se ele é furado, então aparece lá, a gente era para dar essa matéria aqui, mas o Estadão deu, ou o G1 deu e tal. Então isso entra na avaliação, isso é uma das principais métricas para avaliar um profissional, um jornalista, nessa redação em específico. Quando eu fui lá na Folha de São Paulo apresentar o impacto, eu falei assim, olha, os editores aqui querem usar impactos na avaliação profissional, né? E eu senti um alívio dos repórteres que estavam lá, né? Uma delas veio me contar que, por exemplo, na cobertura daquela crise da Cracolândia, durante a gestão agora do Dória, a Folha de São Paulo fez várias matérias e nenhuma foi furo, né? Porque afinal todo mundo estava dando aquele assunto. Mas, por exemplo, em uma daquelas reportagens, eles mostraram o caso de um cara que estava lá perdido na Cracolândia, e a mãe dele viu reconheceu ele pela reportagem da Folha, ele voltou para casa, teve esse reencontro. Então, isso aí não está no relatório de furos, essa matéria não deu mais audiência por causa desse caso, mas teve uma pessoa especificamente que leu e que fez toda a diferença. Né? E agora, essa história está lá. Os editores, os diretores do jornal recebem esse relatório também, junto do relatório do furo. Então, eles sabem que aquele repórter, aquela editoria, através daquela matéria, teve um impacto, fez uma diferença. Né? Então, esse tipo de expectativa de que a reportagem vai ter uma função não apenas de avançar os números, com certeza, eu imagino e vejo aqui, é um motivador para os repórteres, né? para os editores, até de perseguir algumas matérias. Eu vejo, de vez em quando, dentro de uma redação, você tem uma matéria, você tem uma ideia, e alguém fala assim, puxa, mas ninguém vai ler. Né? E aí você acaba desistindo porque ninguém vai ler. Mas e se a reportagem for necessária, é necessário que seja feito? E se entre as poucas pessoas que vão ler, digamos, esteja uma pessoa importante? Né? O impacto, inclusive, ele monitora os principais políticos nacionais e locais, monitora projetos de lei, coisas assim. Então, pode ser que poucas pessoas leiam, mas pessoas certas leiam de forma que essa reportagem vai gerar alguma diferença, mesmo que seja num grupo pequeno de pessoas.
Essa é uma tendência comercial que a gente vê muito em veículos segmentados e pequenos e que acabam conseguindo se financiar com esses públicos pequenos, mas muito interessados. Quais as diferenças aí desses veículos mais direcionados para enfim, mais geral, como um jornal?
Na verdade, eu acho que o impacto ele surge um pouco do que eu aprendi nesses veículos menores, assim. Eu acho que a gente já discutiu isso algumas vezes, né? Os veículos menores, eles têm um senso de comunidade grande, né? Então, quando você acessa um blog de um assunto específico, de um nicho, né? Que você conhece a pessoa que faz, porque a pessoa responde os comentários, você pode trocar os e-mails e tal. Então, existe um senso de pertencimento de comunidade ali, né? O que a gente tenta fazer, na verdade, com o impacto é tentar emular esse senso de comunidade num veículo maior. Afinal, os leitores da Gazeta do Povo, em grande parte, eles estão, por exemplo, na comunidade de curitibanos, né? Ou Paraná, enfim. E a gente vê, quando você começa a notar, eu plotei alguns dos impactos no mapa, né? Quando você abre um mapa lá de Curitiba, da região metropolitana, e vê que várias reportagens provocaram, não só o exemplo da quadra de basquete lá, né, mas provocaram várias pequenas mudanças, eu acho que ele ajuda nesse processo em que os leitores, os assinantes, eles vão se reconhecer como parte da comunidade que a Gazeta do Povo está inserida, e que a Gazeta, ela é uma parte importante dessa comunidade, ela é uma força do bem dessa comunidade. E eu acho que nos veículos menores, isso é auto-evidente, assim, né? Você segue a pessoa porque você confia nela e você, quando você tem alguma crítica, você responde, você fala e o autor responde. Então, existe esse senso de comunidade, e quando você se sente parte de uma comunidade, você sente que você está dando alguma coisa, você está recebendo algo em troca, é mais fácil ter essa troca de valores, de assinatura, ou usando outras coisas como Patreon, enfim, doações, é mais fácil isso. Então, na verdade, eu estou fazendo o caminho inverso. Não é o que os blogs menores, os veículos menores podem aprender com isso, mas é o contrário, assim, é o que os veículos grandes podem aprender dessa experiência de comunidade de veículos de nicho.
É curioso porque tem alguns leitores, assim, de veículos grandes que às vezes surpreendem quando... Eu tenho o hábito de ler comentários em tudo quanto é lugar, no site, no Facebook. E às vezes eu entro nas discussões do Facebook. E é muito evidente, assim, em vários casos, quando as pessoas mudam o tom ao ver que alguém que fez a matéria, que estava ali na produção, vai nos comentários participar. Isso talvez é uma forma, um outro tipo de impacto, mas um que também acrescenta, né?
Sim, inclusive você registrou o impacto disso, né?
Sim.
Eu falei, você registrou o impacto, só explicando melhor como funciona a ferramenta. Existe um formulário em que todos os repórteres e editores têm acesso, em que quando acontece alguma coisa com a reportagem, depois dela ser publicada, o texto, o artigo, enfim, você tem a oportunidade de descrever num parágrafozinho lá o que aconteceu, né, que você acha que é digno de nota. E você colocou uma vez lá que você justamente conversou com um leitor que estava inicialmente meio mal educado, né, reclamando.
Bem alterado.
Bem alterado. E depois de uma troca, ele estava lá agradecendo, né? E falando justamente isso, que é incomum que pessoas, né, desses veículos grandes, você não imagina que eles conversem. Então, a gente meio que converteu uma pessoa inicialmente agressiva a uma pessoa que, no mínimo, respeita ou se vê, vê que ela está sendo considerada ali. Isso, não existe uma métrica para isso, né? Você não tem... Não é um page view, talvez esse cara não tenha entrado nem na matéria, né? Ele foi lá reclamar por causa do título que ele viu no Facebook, enfim. Mas existe um impacto sobre a percepção que as pessoas têm das pessoas que trabalham aqui dentro, né? Percepção lá fora sobre... Então, houve um impacto positivo não só para a Gazeta em si, mas eu acho que para o cara, né? Assim, ele teve uma conversa civil no Facebook, que é um negócio tão raro hoje em dia, né? E não só, e colocando além, eu não sei se eu falei isso com você, mas esse impacto especificamente eu conversei com o Léo Leonardo, que é o diretor de redação aqui, e eu dei como exemplo, né, de como que eu achava que os repórteres poderiam se envolver mais nas discussões, porque isso gerava um impacto positivo, né? Então, o impacto Ponto Jora, ele dá vazão a essas pequenas historinhas, e essas pequenas historinhas podem gerar alguma mudança dentro, né, da cultura da redação, ou, no agregado, ajudar a mostrar que a gente, enfim, a gente é do bem, a gente está do lado do leitor, né, de alguma forma.
Bom, a gente está se encaminhando aí para o fim do podcast. Podemos falar de futuro que vem aí nessa fase pós-Gazeta do Povo?
Bom, sim, eu tô a partir da semana que vem, eu vou ficar em São Paulo. A gente vai tocar o impacto em outros veículos, né? A gente tem outros parceiros e eu acho que a Gazeta deu tão certo dentro do impacto Ponto Jorge, justamente, ou em parte porque eu estava aqui. E eu queria estar nos outros veículos para expandir o uso da ferramenta, ajudar a desenvolver, né? Eu aprendi a programar uns 2 anos atrás e estou melhorando a programação. Agora eu vou ter o apoio, um apoio maior do Google News Lab no Brasil e um apoio do ICFJ, uma instituição internacional. Então eu vou poder contratar desenvolvedores, vou poder contratar um project manager, vou poder fazer parcerias com universidades. E, além desses 5 primeiros parceiros, a gente vai expandir, levar o projeto para outros veículos em outros estados. E eu devo ficar baseado em São Paulo, mas viajando um pouco, inclusive voltando aqui para Curitiba, para implementar isso, né? Que não é simplesmente um software. O software, ele é relativamente simples, afinal eu aprendi a programar outro dia desses, né? Mas é para tentar ajudar a colocar essa sementinha de mudança de mentalidade, assim, na perseguição dessas métricas. Então, os próximos passos são expandir esse leque de parceiros, melhorar a própria ferramenta. Agora, no mês que vem, eu estarei em Mountain View, lá estarei na Califórnia apresentando para o mundo a ferramenta. Vai ser uma honra, vai estar todo mundo, vai ser um summit global do Google, vai ter gente de todos os jornais do mundo. E a ideia é que no ano que vem eu leve esse projeto para outros países também. E antes disso, possivelmente ainda esse ano, o projeto é abrir o código da ferramenta para que quem quiser, uma organização pequena, grande, que seja, possa usar essa metodologia, essas ferramentas para saber como que eles estão impactando a vida dos leitores para além das visualizações de página.
Muito bom. Alguma última mensagem aí, além do até logo? Bom,
até logo. Vou ter muita saudade de Curitiba, adorei a cidade, adorei estar aqui na Gazeta e, enfim, foi um prazer trabalhar aqui.
Legal. Muito bom a sua estadia aqui, muito boa a sua estadia, Pedro.
Obrigado, Guidinho.
Volto sempre. Espero que você, ouvinte, tenha gostado aí do nosso podcast. Você também pode acessar a gazetadopovo.com.br. Todo dia produzimos notícias, reportagens, muito conteúdo de qualidade. E se ainda não for, torne-se assinante. É um valor muito baixo. Pessoas de Curitiba ainda têm acesso ao Clube do Assinante, que concede descontos em cinemas, restaurantes e shows. Era isso que tínhamos preparado para hoje. E a gente se ouve semana que vem. Até lá. Tchau.